Amém, aleluia. Senhor Jesus, graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos sobre esse tema, né, que está no Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 8, versículo 12, né? Onde o Senhor fala aqui, vou ler para os irmãos. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor me deu esse sentimento já há algum tempo atrás. E aí, irmãos, eu vejo que o Senhor realmente quer falar sobre isso, né? Por quê? Na conferência de jovens e adolescentes, a mensagem 2, o irmão Flávio Gaspar, ele abordou esse tema de uma maneira completa, total. E até eu indico para os irmãos que ouçam essa mensagem. Mensagem 2 do Flávio, lá da conferência de jovens e adolescentes. Sabe, de uma maneira assim, puxa, muito, muito, muito completa, preciosa, né? Mas aí o Senhor ainda falou: não, mas você vai falar ainda, né? Então, que o Senhor, mas de uma maneira, vou falar alguns outros pontos aqui, que o Senhor dê graça, né, nessa noite, para que eu não chova no molhado, né, João? Se eu falar a mesma coisa que o Flávio falou, eu vou chover no molhado, né? Então, vamos lá. Bem, aqui, irmãos, o Senhor começa, então, falando, né? De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Esse eu sou a luz do mundo é a segunda vez que o Senhor se refere a ele como eu sou no Evangelho de João. No Evangelho de João nós temos 7 vezes em que o Senhor se refere a si como o eu sou. Quais são elas? A primeira é o Senhor dizendo: eu sou o pão da vida, né? A segunda é essa, onde o Senhor diz: eu sou a luz do mundo. Depois, o Senhor diz: eu sou a porta. A quarta vez, eu sou o bom pastor. Depois, eu sou a ressurreição e a vida. E a sexta vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim, João 15, onde o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. Então, irmãos, o Senhor mostrando que para toda necessidade ele é, né? Para cada um de nós, na nossa necessidade, na nossa carência, ele é suficiente para nos suprir em tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas em que contexto que está inserido essa segunda vez que o Senhor se declara o eu sou aqui como a luz da vida? Qual é o contexto, né? Se nós olharmos um pouquinho antes aqui, nós vamos ver o Senhor no final do capítulo 7, ele dizendo o quê? O 37 aqui diz, eu vou ler para os irmãos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eles estavam, os judeus, comemorando a festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, onde essa festa durava 7 dias. Os filhos de Israel ajuntavam todo o fruto da terra, que eles haviam colhido ali no outono, né, no final do outono. Então, irmãos, era uma festa de abundância, de alegria. Muitos, né, eles traziam o melhor para ofertar ao Senhor, e eles também tinham uma abundância de tudo ali, né? Imagine no último dia, nós já ouvimos isso muitas vezes, o Senhor levantar, depois eles já terem comido, bebido, se alegrado diante do Senhor, o Senhor levantar e exclamar: quem tem sede, venha a mim e beba, né? Mas foi isso que o Senhor disse. Por quê? Mostrando que o alimento físico, o suprimento físico, não é esse que vai satisfazer o homem, mas o próprio Senhor como vida e alimento espiritual para cada um. E ainda nesse contexto, esse aqui, no dia imediatamente anterior ao que o Senhor fala aqui, do 8:12, era o último dia, o ápice da festa dos tabernáculos, né? E nesse último dia, eles iluminavam, né? Eu fui ler alguma coisa a respeito, eles iluminavam o tabernáculo de uma forma bem forte. Eles colocavam muitas lâmpadas, muitos candelabros, e eles tinham isso, sabe? Então, na noite anterior a essa aqui, o tabernáculo tinha sido iluminado. Então, né, mostrando que o Senhor, lá no Velho Testamento, era aquela luz, né? Durante o dia o Senhor era a nuvem, mas à noite o Senhor era o quê? A coluna de fogo, para dar direção para o povo, para aquecer o povo, não é verdade? Então, tinha todo esse contexto aqui. E nesse contexto, então, na noite anterior, aí começa o 8:1, que eu queria ler para os irmãos. Fala assim, Jesus, entretanto, 8:1, né? Fala que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Então, ele estava no templo, na noite anterior, né, toda essa situação aí de iluminação e todo o povo ali. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Então, provavelmente, o Senhor não dormiu, porque no Monte das Oliveiras não tinha, que eu saiba, um lugar de repouso ali, né, para dormir, uma casa, enfim. E o Senhor volta de madrugada para o templo, logo cedo. Ainda estava o quê? Noite. Essa madrugada, a última vigília, começava provavelmente às 3 da manhã. Então, estava noite ainda, tudo escuro, né? Mas o templo estava iluminado por conta da noite anterior, né? Estou no versículo 2, né? Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, de madrugada. Olha só como o Senhor, irmãos, ele era atraente. Né? As pessoas acordavam, eu nem sei se eles tinham ido dormir, esperando o Senhor voltar para ouvir o Senhor falar, né? E assentado os ensinava. Aí o 3 fala, os escribas e fariseus, que eram os judeus, os religiosos da época, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Eu queria parar aqui um pouquinho. Olha só, irmãos, eles obrigaram essa mulher a ficar ali publicamente de pé no meio de todos, para que todos ficassem encarando ela, olhando para ela. Olha que situação triste. Aqui, a gente vê amor aqui por parte dos escribas e fariseus? Sabe, não que a gente, irmãos, vá passar pano no pecado. O pecado de adultério é um pecado que no Velho Testamento era um pecado passivo de morte, de apedrejamento, realmente. Mas olha só aqui, só a humilhação dela ter sido pega em flagrante adultério já é uma humilhação, né? Está, e agora aqui no meio de todos. Então, você vê que eles não tinham compaixão, eles não tinham misericórdia, né? Do pecador ali, não tinham. Aí o 4. Disseram a Jesus, então, os escribas e fariseus, mestre, né, uma aparência de piedosos, né? Tinha uma aparência, mas no fundo a gente sabe que o Senhor fala deles como um sepulcro caiado, né? Esta mulher, essa que está de pé aí, todos, né, estão olhando para ela, foi apanhada em flagrante adultério. Então, tornaram público o pecado dela diante de todos, sem misericórdia, sem nada, né? E o 5. E na lei, estão mostrando, ó, nós somos conhecedores da lei, nós somos estudiosos da lei e seguimos a lei mosaica do Velho Testamento, né? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres como essa que está aqui, publicamente exposta, né, envergonhada diante de todos, seja apedrejada. Ou seja, eles deram a sentença já, né, de acordo com a lei, que eles se julgavam guardiães da lei mosaica, né? Então, para eles, ela deveria ser apedrejada e ali na presença de todos. Tu, pois, que dizes? Então, eles queriam pegar o Senhor aqui, a gente sabe disso, né? Queriam pegar o Senhor. Mas aí, olha só o Senhor, no versículo 6. Isto diziam eles tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, olha só, irmão, o Senhor é totalmente fora da caixa, né? Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha só que interessante, irmãos. Escrevia na terra com o dedo. Na verdade, aqui a gente sabe que o Senhor deu uma pausa para ver se, para os ânimos, né, se acalmarem aqui, porque eu imagino que devia estar muita agitação ali, as pessoas já acham com a pedra na mão, né? Se ele falar, atira, não precisava falar duas vezes. Então, acho que as pessoas estavam bem exaltadas ali, a mulher envergonhada, enfim, uma situação complicada, mas o Senhor acalmou todo mundo ali. Vamos lá, vamos colocar a bola no chão, né? E o Senhor se abaixou e com o dedo escrevia na terra. Irmãos, que terra é essa, né? Por que aqui a terra? Eu fiquei, puxa, Senhor. Se a gente olhar lá em Gênesis 2:7, fala que o homem foi feito do pó da terra. Olha lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Olha que interessante. Então, o homem formado do pó da terra, o Senhor escrevendo na terra. Mas a gente tem um outro versículo em Mateus, capítulo 13, que fala também da terra. Vamos ver se tem a ver com a gente. Atendei, pois, vós, pois, a parábola do semeador. O 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas o semeador não disse que foi semeada a semente na terra? E aqui fala do coração. Então, o coração do homem é essa terra onde a palavra é lançada. Então, irmãos, de uma maneira a gente pode inferir que aqui o Senhor, escrevendo na terra, na verdade, o Senhor queria inscrever no coração das pessoas que estavam ali a palavra dele. Assim como hoje o Senhor quer inscrever as suas palavras no nosso coração. Nosso coração é essa terra. Né? Então o Senhor estava dizendo aqui, olha, eu vou inscrever algo no coração de vocês. E abaixou ali, né, na terra e escrevendo, porque a terra é o coração do homem. Aí voltando lá para João 8, do 7 e 8, o que o Senhor disse? Como insistissem na pergunta, ainda eles continuaram, eles, e o Senhor ali, né, querendo acalmar, e eles, e aí, Senhor, o que o Senhor diz? Eles ficaram, né, ali cutucando o Senhor, o que o Senhor diz? E aí, não vai falar nada? Vai ficar escrevendo com o dedo na terra? Aí o Senhor se levantou e falou: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E na sequência, o que o Senhor fez? E tornando a inclinar-se, continuou a escrever na terra, no chão. Tô mostrando que o que ele queria era falar para eles ali, para que a luz da vida brilhasse no coração deles, né? Aí, irmãos, então nós vemos aqui, o que o Senhor quis dizer com isso? Que eles não deveriam julgar aquela mulher, né? E nós temos versículos que dizem isso para nós não julgarmos. Sim, nós temos. Mateus 7, de 1 a 5, olha o que o Senhor fala. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqueles fariseus e saduceus que estavam ali, eles se achavam melhores do que aquela mulher adúltera. Eles se achavam melhores que ela. Talvez por, né, terem uma posição. Enfim, eles se achavam melhores. Por isso eles estavam acusando ela. Porque o julgar, irmãos, é acusar. Eles estavam acusando, julgando e já tinham dado a sentença para ela. Mas olha o que o Senhor fala em Mateus para nós. Não julgueis para não serem julgados. Não é? Aí depois, em Romanos, assim, 2, pois, até o 5 nós vamos ler, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha quão sério é isso. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, Porém, não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E os cinco hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E o ver aqui, irmãos, olho tem a ver com a luz da vida, né? Como o Flávio compartilhou lá em Uberaba. Quando o Senhor brilha na nossa vida, irmãos, nós podemos ver que eu não tenho o direito de acusar. Eu não tenho o direito de acusar ninguém. Por quê? Porque eu mesmo, irmão, sou um pecador. Nós somos pecadores. Então, por que eu vou acusar? Ser acusadores dos nossos irmãos? Não foi para acusadores dos irmãos que o Senhor nos levantou. Não foi para isso. Né? E aí, então, agora sim, Romanos 2:1, o que que fala? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quando acusas, quem quer que seja. Ah, mas tal pessoa, o erro dela, não tem como não julgar, não tem como não acusar, porque o pecado foi muito grande, ou porque o erro foi muito grande. Irmãos, aqui a palavra diz, a quem quer que seja. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha que sério é isso, né, irmãos? O 14:10 ainda de Romanos, o Espírito Santo fala por meio do apóstolo Paulo, tu, porém, por que julgas teu irmão? Irmãos, por que que nós, muitas vezes, eu e você, julgamos os irmãos? Apontamos o dedo, o irmão falha, ao invés de a gente acolher o irmão, proteger o irmão, dar um suporte para ele, a gente vai e enfia o dedo na ferida, às vezes, expõe o pecado do irmão, a falha do irmão, da irmã, né? Pois todos compareceremos perante o tribunal de... Ah, e fala também, e tu por que desprezas o teu... Irmão, quando nós condenamos, quando nós acusamos, na verdade eu estou dizendo que eu sou melhor, eu estou desprezando, irmão, eu estou me colocando acima, estou me julgando melhor, eu me acho, né? Por isso que eu acuso, por isso que eu aponto o dedo, por isso que eu condeno. Se a luz brilhar em mim, em nós, em você, certamente nós vamos ver que no nosso olho tem uma trave, né? Enquanto no do irmão tem um cisquinho. Mas o cisquinho no olho do irmão eu acuso, eu aponto, eu julgo, mas a trave no meu eu escondo, né? E é isso, irmãos, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E em Tiago, o que fala sobre a questão de julgarmos os irmãos? Tiago 4:11 e o 12 fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Olha só, irmãos, fofoca, irmãos, é falar mal. Sabe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabe, que o Senhor possa nos ajudar nisso, porque é da natureza humana, sabe, espalhar notícias, né? Quem, né, chega até da coceira, não é? Ah, você, olha, fulano me falou uma coisa e pediu segredo, mas eu só vou contar para você. Olha só, nós não somos assim? Ou é só na França, né, João? Só na França? Ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Aquele que fala mal do irmão, ou julga, condena a seu irmão, fala mal da lei, olha só. Mas lá eles não estavam cumprindo a lei de Moisés, lá em João 8, quando eles disseram que a mulher tinha que ser apedrejada? Mas olha aqui, fala que se eu falo mal, falam mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Nós sabemos, irmãos, quem é o reto juiz? O único reto juiz é o Senhor. O Senhor não, né? E o 12, olha lá, um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Porventura nós podemos salvar? Não. Então nós não somos juízes. Às vezes a gente se acha juiz, né? Mas nós não somos, o Senhor não nos colocou como juízes. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Né? Então, irmãos, eu vejo que o Senhor aqui quis dizer isso para eles ali. E para nós hoje também, né? Que nós não devemos julgar, não devemos condenar, não devemos acusar, mas devemos o quê? Amar, acolher. Se a gente olhar a experiência de Noé, quando ele sai da arca, nós sabemos que ele plantou uma vinha, fez vinho, bebeu do vinho muito, né, por sinal, e se embebedou. E ficou o quê? Nu. Né? O filho dele, o cão, né, Cã, o que ele fez? Ele expôs a nudez do pai. Né? Ele foi lá, ao invés de encobrir, de acobertar, de proteger o pai, né, colocar uma roupa no pai, não, ele saiu falando para todo mundo, ó, o pai está nu, está bêbado e nu. Aí os outros dois filhos, Sem e Jafé, foram e cobriram o pai. Né? E aí quando Noé voltou à sobriedade e soube da história, o que aconteceu? Ele amaldiçoou a cão, e abençoou Sem e Jafé. De Sem vem os judeus, que são semitas, né, a bênção. Então, irmãos, nós também temos que acolher, sabe, não é passar pano no pecado. Mas, irmãos, temos que ajudar o irmão. Né? O seu irmão procura você para falar para você de uma fraqueza dele, é porque ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda. Não é para a gente sair espalhando depois. Né? Ali, ora com o irmão, né? Dá um conselho para o irmão, ajuda, e depois sai espalhando o pecado do irmão. Não, temos que cobrir a vergonha do irmão. Amém? Ó, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Voltando lá então para João 8, do 9 até o 11. Então o Senhor falou, aquele que não tiver pecado, só lembrando, atire a primeira pedra. Falou e voltou. Falou, pô, estou escrevendo no coração deles aqui. Eu estou escrevendo, a palavra está entrando aqui no coração deles. Vamos ver se está mesmo? Aqui está a prova no 9. Mas ouvindo eles esta resposta... E acusados pela consciência, a consciência é uma parte de qual órgão espiritual nosso? Coração. É, consciência, mas o coração ele tem a consciência, né? E mente, vontade, emoção e mais a consciência. Estão mostrando que realmente o Senhor estava no coração deles aqui. Ativou a consciência deles. Ativou. Foram se retirando um por um, a luz brilhou, irmãos. A luz brilhou e eles começaram a olhar para eles mesmos e ver que eles eram pecadores. E sendo pecadores, eles não estavam em condições de julgar ninguém. Eles não, né? E foram se retirando, dos mais velhos, primeiro, e até os últimos. Eu vejo assim, muitas vezes nós ouvimos que os mais velhos saíram primeiro porque tinham mais pecado. Provavelmente, pode ser que sim, né? Por terem vivido mais. Mas eu vejo também, irmãos, que os mais velhos... tem muito mais sensibilidade que os mais novos. Né? Já viveram muito, já apanharam muito, já passaram por muitas situações, o Senhor já teve tempo de trabalhar, e eles foram tocados primeiro que os mais novos. Os mais novos talvez ainda estivessem ali meio, né, hesitantes em sair. E os mais velhos foram saindo, até que os mais novos também foram, e só ficou o Senhor Jesus e aquela mulher. No meio onde estava, irmãos, olha, ela ficou congelada ali. Ela ficou desde o início até o final no mesmo lugar. Está vendo? No meio onde estava. Ela não saiu dali. Falou, Senhor, será que agora é meu fim, né? Mas a luz brilhou, graças a Deus. Irmão, essa mulher foi salva. Essa mulher foi salva da morte. Ela ia morrer. O Senhor salvou ela da morte aqui. É como se ela já tivesse morta. Ela falou, eu só estou esperando a primeira pedra me acertar. Vou morrer. Ela tinha convicção de que ela ia morrer. E de repente ela está viva ali, ela olha em volta, mas ninguém, só o Senhor. É como se ela tivesse voltado à vida, como se ela tivesse ressuscitado mesmo. Né? E aí, erguendo-se Jesus, ó, o Senhor estava ali abaixado ainda o quê? Escrevendo na terra. Escrevendo nos corações, né, movendo ali. E a ninguém mais viu além da mulher. E perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Está vendo? Eu não tinha falado de lei, de julgar. Aqui o Senhor fala de acusação. Eles estavam realmente... No momento em que a gente julga, irmãos, a gente está acusando. Ninguém te condenou? Então Então, julgar, acusar, condenar, né? Ninguém te condenou? E aí o que ela disse no 11? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Aliviada. Acho que incrédula ainda. Falou, meu Deus, o que aconteceu aqui? Né? Esses fariseus e judeus, já, talvez ela já tivesse até presenciado o apedrejamento de outra mulher adúltera, talvez, na vida dela. E ela falou, Senhor, eu estou viva. Acho que ela se apertava assim, meio que incrédula, estou viva. Né? Ninguém. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Olha só, irmãos. O reto juiz não condenou aquela mulher. Mas ele também disse para ela, vai e não peques mais. Amém, irmãos? Então é isso. Não estamos aqui passando pano no pecado. O pecado tem que ser tratado, mas com amor, sabe? Acolhendo, cobrindo. E com a palavra, o Senhor foi na palavra. Amém? Esse é o nosso Deus que é luz. Amém? E aí entra então o João 12 aí. Então ainda era noite, provavelmente. Ainda estava escuro, o templo iluminado, o Senhor ali. E aí o Senhor vem e fala, tá, ó, vocês estão precisando de luz artificial para iluminar o templo. Porém, o quê? Eu sou a luz do mundo. Eu que vos falo aqui sou a luz do mundo. E aí o Senhor fala, então, de novo. Então o Senhor já tinha falado isso algumas vezes, eu imagino, porque de novo é porque... Ele devia ser sempre o Senhor devia falar isso. E aqui de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, irmãos, lá em 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10, o que que fala lá? Ora, a mensagem da parte dele, Jesus, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o 8, se dissermos que não temos pecado, que era o que aqueles judeus, fariseus e saduceus estavam dizendo, mentimos, ó, é pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então foi isso que a luz brilhou lá para eles, e hoje tem que brilhar para nós, né? Para que a gente veja a nossa situação, para que nós não sejamos, irmãos, enganados. Não podemos ser enganados. Porque se eu achar que eu não tenho pecado, eu não vou buscar o Senhor. Eu sou perfeito, para que eu preciso de Jesus? Mas se nós vermos a nossa condição real, irmãos, nós vamos sempre estar buscando o Senhor. Aí o 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, assim como ele perdoou o pecado da mulher adúltera, ele pode perdoar os nossos pecados. E o 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo a Deus, ao Senhor Jesus, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então essa luz, irmãos, é justamente isso, é para brilhar e mostrar a minha condição, mostrar a minha situação, para que eu veja que eu não tenho condição de estar julgando ninguém, né? De estar condenando ninguém, porque eu mesmo sou um pecador. E aí, mas aqui uma coisa lá em João 8, 12, fala que ele é a luz da vida, e aí o que ele fala depois? Quem me segue? Quem me segue? Irmãos, vocês querem ter o Senhor como luz na vida de vocês? Eu também quero, nós vamos seguir o Senhor. E de que maneira que o Senhor diz para nós seguirmos a Ele? Né? É fácil, né? Olha só em Lucas 9, 23, 24, o que fala. De que maneira que é esse seguir o Senhor? O Senhor dizia a todos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, a luz do mundo e ter a luz da vida, a si mesmo se negue. Irmãos, é isso, seguir o Senhor é negar-se a si mesmo. E o quê? Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É dia após dia, negando a si mesmo, negando essa natureza caída que nós temos, que nos leva a condenar, a acusar, a julgar os irmãos, negando isso e seguindo o Senhor, e buscando o Senhor, né? Siga-me. O 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E lá em João 21 também, o Senhor fala de seguir a Ele, né? João 21, 19, ali para Pedro, né? Depois que Pedro, o Senhor pergunta três vezes para Pedro, Pedro, tu me amas, né? E o Senhor dá ali, falando, apacenta, as minhas ovelhas. E aí o que o Senhor fala para ele? Disse isso para significar, o versículo 18, pode colocar o 18, por favor, Márcio? Em verdade te digo, falando para Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores mais velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Irmãos, por um lado, tem a questão da vida humana de Pedro, que realmente, quando ele envelhecesse, e nós também, muitas vezes, quando, né, na velhice, a gente não faz mais a vontade da gente, né? Os irmãos são mais idosos, sabem disso. Você tem que fazer a vontade de quem está cuidando de você, que te leva aonde ele quer, e não mais aonde você quer. Mas, por outro lado, também eu vejo esse fores mais velho, é quando for mais maduro na fé. Irmãos, quanto mais maduros na fé nós somos, mais restringidos nós somos. Quanto mais nós somos maduros na vida do Senhor, menos nós fazemos a nossa vontade, e mais nós fazemos a vontade do Senhor, não é verdade? E quem é esse que nos cinge e nos leva para onde às vezes eu não quero ir? É o próprio Senhor. Então, se a gente escolhe seguir o Senhor, irmãos, a gente é levado por Ele, conduzido por Ele, às vezes para lugares e situações que a gente não queria estar ali. Mas o Senhor nos levou àquela situação. Então, eu vejo isso também, né? E aí, o 19, o que o Senhor fala, então, para Pedro? Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, né? Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Irmãos, é isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Segue-me. Jovens, o Senhor está falando para vocês, segue-me. E o 20. E aí Pedro, né, a gente sempre dá aquela, mas Senhor, o Senhor quer que eu te siga, o Senhor quer que eu me restrinja, fulano faz isso, faz aquilo, e está tudo bem, e eu, o Senhor pede para eu me restringir? Aí Pedro, então, né, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João, o qual na ceia se reclinara sobre o pé de Jesus e perguntara ao Senhor quem é o traidor. E o 21, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? É só eu que vou ser restringido? É só de mim que o Senhor vai requerer tudo isso? E ele? Né? E ele? Por que não ele? E aí o que o Senhor fala no 22... Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então é isso, irmãos. Quem me segue não andará nas trevas. Sabe, se nós seguirmos o Senhor, irmãos, de perto, buscando o Senhor, de coração puro, invocam o nome do Senhor, nós não tropeçaremos, nós seremos iluminados, nossos caminhos serão certos, corretos, nós seremos felizes e abençoados. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Amém.